Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a ACTS, a Agricultores do Sul, em particular o Sr. Engenheiro Manuel Castro e Brito, Sr. Comendador, que é o Presidente da Direção, o Engenheiro Rui Garrido, que é Vice-Presidente da Direção, e o Engenheiro Cláudio Matos, que é Assessor da Direção. Queria-vos, antes de mais nada, pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos a reunião ainda da Comissão, onde debatemos aqui alguns assuntos ainda, e a este propósito, queria dizer aos senhores deputados que na ressaca do último ponto que aqui discutimos na nossa reunião, que o grupo parlamentar do PCP, o deputado tinha-me sugerido agora que fizéssemos eventualmente a votação do seu requerimento na terça-feira, quando formos à Autoridade Nacional da Proteção Civil. E, portanto, se justificar na altura, creio que podemos fazer ali um breve intervalo só para o efeito. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz que está em condições de votar já, é isso? Sim, ficava. O Sr. Deputado Abel Batista dá também o seu acordo para o efeito? Não, nós estamos a fazer a votação do requerimento para a vinda do Ministério da Saúde. Sim, sim. A questão é saber se estamos em condições de votar o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. É isso que estamos a discutir. Muito bem. O Sr. Deputado Abel Batista também, PSC também. Então, vou pôr à votação o requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou. Quem vota contra? Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Aprovado com os votos do Grupo Parlamentar do PCP, do Partido Socialista e do PSD, com o voto contra do Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para explicar porquê, porque da forma como o requerimento está formulado, vem-se pedir um balanço da situação atual, na altura em que está em curso a plena campanha de combate a fogos florestais, na fase mais complicada dos fogos, é criar problemas ao dispositivo. Nunca isto se fez assim, sempre se fez a audição do Ministro no final dos fogos para fazer o balanço da situação. E, neste momento, estar a fazer isto como forma de meter aqui entropias no sistema, para mim, é errado. Mas, obviamente, a votação está feita, eu só queria justificar porque é que o CDS vota contra e qual é a justificação que o faz, porque é nesta perspectiva, não no sentido de ouvir o Sr. Ministro, com certeza que estaremos disponíveis e queremos ouvir o Sr. Ministro e todas as pessoas que têm a ver com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com a problemática dos fogos florestais, no final daquilo que é a fase mais complicada que termina em outubro. Aí sim queremos ouvir, mas não nesta altura.
Sr. Deputado Agostinho.
Sr. Presidente, é muito simples, é um esclarecimento. Em anos onde não tem havido problemas, nós temos ouvido os titulares, às vezes os ministros, às vezes os secretários de Estado, antes, digamos, do chamado período dos fogos, é esta coisa esquisita, da chamada época dos fogos, e depois, como balanço. Mas em anos de problemas sérios, como foram 2013 e 2005, nós ouvimos os senhores ministros, mesmo em pleno período de combate aos fogos, com chamadas especiais e até reuniões extraordinárias da Comissão da Agricultura sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Muito bem, está encerrado este ponto da nossa ordem do dia. Farei diligências no sentido de saber qual a disponibilidade do Sr. Ministro da Administração Interna a estar presente na Comissão o mais brevemente possível. Uma vez mais, bem-vindos. Peço desculpa pelo atraso, como já referi. Foi distribuído um documento da ACOS aos senhores deputados. Ele está distribuído por todos os senhores deputados e dava a palavra ao senhor Engenheiro Manuel Castro Brito para uma intervenção. As regras destas audiências atribuem 15 minutos para uma intervenção dos nossos convidados. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem fazer uma intervenção de 5 minutos cada um, e os senhores têm 15 minutos depois para encerrar a audiência. Muito obrigado. Bem-vindo.
Em primeiro lugar, para agradecer o pedido desta audiência, cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados. e contamos sempre com a receptividade desta casa para os nossos problemas, porque nós vimos de Beja, nós não estamos em Lisboa. E Beja, para alguns que conhecem, é uma localidade que neste momento deverá ter 40 graus, não é? Tem 40 graus e de facto, tudo o que lá se passa é mais difícil do que se passa aqui no litoral, que todos nós gostamos muito de vir cá, mas temos muito pouco tempo, portanto, vimos a Lisboa e vamos de volta para trabalhar no sítio onde vivemos e onde temos a nossa atividade. A nossa atividade é uma atividade agrícola e, infelizmente, não se ouve falar da agricultura em Lisboa. A agricultura não tem visibilidade, serve para campanhas eleitorais e depois acabou a agricultura. Portanto, nós estamos com grandes problemas e trazemos só aqui alguns para não demorar, para não incomodar. E o primeiro problema é a paragem das obras do regadio do Alqueva. Houve uma declaração do senhor primeiro-ministro na Ovibeja, que é uma feira que a nossa associação promove, que nos descansou. No entanto, as obras estão paradas. Portanto, temos a garantia do senhor primeiro-ministro que o projeto termina em 2015 e estamos a assistir, neste momento, à paragem das obras. De facto, há aqui alguma coisa que não funciona. E o que funcionou foi um investimento brutal, nunca visto, na agricultura do país, no regadio do Alqueva. Não estou a falar no investimento público, estou a falar no investimento privado. Todos os que estamos aqui investimos no regadio do Alqueva. E investimos brutalmente no regadio do Alqueva. E sem água, e estou a falar principalmente de 12 mil hectares, com culturas instaladas no terreno que neste momento não têm água, porque o ano é de uma seca terrível, portanto, sem água, esses investimentos não têm viabilidade e as pessoas que fizeram os investimentos vão pura e simplesmente à falência. Vão à falência os empresários agrícolas, vão à falência quem trabalha com eles, vai à falência toda uma estrutura que existe na nossa região à volta do ofício da agricultura. Portanto, deveria ter começado por agradecer o papel essencial que a Comissão da Agricultura teve para que se desbloqueasse de alguma maneira, as obras do regadio do Alqueva. E esta comissão agradeceu-nos muito e queremos expressar um agradecimento público também, porque tenho a certeza que daqueles que nos visitaram e que sensibilizaram os poderes para esta solução. Portanto, recordo que do PRODER, de 200 milhões de euros do PRODER para a rede secundária do Alqueva, foram retirados 130 milhões de euros para investimentos noutra parte do país. E a obra precisa de acabar. Esse problema que já aqui expressei, que não me coíbo de insistir, não é? Porque também há forças, e trago aqui declarações do senhor Presidente da nossa Confederação, que diz, numa abordagem ao desempenho de um ano do governo sobre o Ministério da Agricultura, que os fundos comunitários têm que ser bem gastos, nomeadamente os fundos previstos para o Alqueva têm que ser negociados e transferidos para investimentos privados. Quer dizer, não, eu já expressei a nossa discordância com este assunto, mas o que se gasta numa região, obviamente não se pode gastar noutra, não é? E, enfim, e o Alentejo é de facto, um terço em área do país, mas penso que ainda tem 5% da população do país. E, portanto, não há capacidade de haver os vários lobbies que se aproximam muito desta casa a toda a hora. Nós também não temos tempo também para estar sempre a procurar influência junto do poder, porque não temos estrutura para isso e vivemos longe, não é? Mas, de facto, esta é uma declaração de uma pessoa que, quanto muito, deveria era estar calada, não é? E, portanto, estas são as sombras que nós temos. São as sombras. Temos as outras sombras que têm a ver com o desbloquear de negócios relativos ao regadio da Alqueva. E ainda ontem me telefonaram, portanto não houve tempo para pôr no memorando, porque há situações engraçadas. Nós estamos a investir muito na experimentação e de um produto que é a papoila, que tem fins medicinais. Há uma grande empresa inglesa que está a investir. Esta experimentação já decorre há 3 anos a esta parte. Neste momento, no âmbito dessa experimentação, temos à volta de 100 hectares de regadio, que já tem, daquela parte que já tem água do Alqueva, muito empenhados nesta experimentação. E ontem ligam-me a dizer, bem, isto parece que nada vai funcionar, porque há uma visita da ONU e a ONU não aconselha. Eu, por outro lado, o Estado português é soberano, a ONU também não aconselhou a cultura em Inglaterra, mas os ingleses fizeram a cultura, a ONU não aconselhou a cultura em Espanha, e neste momento Espanha deverá ter à volta de 5 mil hectares desta cultura, e, portanto, nós nunca sabemos, não é? Porque depois vêm aquelas forças estranhas, ou, que, enfim, que de repente bloqueia tudo. E, portanto, existe também um grande lobby aqui que gostaria, certamente, de fazer parte da ONU e eventualmente ir morar para Nova Iorque, não é? Mas quer dizer, mas nós é que temos que continuar a morar naquela região, temos que rentabilizar os nossos investimentos e com estas situações tudo se complica. Eu sei que estou no lugar próprio para pôr estes problemas, sem complexos, sem... Enfim, é aqui o lugar onde nós temos que pôr estes problemas. Esperamos que haja uma decisão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que facilite a vida das pessoas, muito mais quando esta atividade seria vertical no nosso país, não é? Porque há a intenção também de instalar uma fábrica. Pronto, o que sabemos tão bem é que o Infarmed tem vindo a ser muito pressionado para não se fazer nada do que diz a respeito a esta cultura. Isto é só como exemplo, para não falar tão bem das grandes burocracias de instalação de qualquer indústria, das grandes burocracias que impedem o desenvolvimento e o investimento nesta região do regadio de Alqueva. Muito mais, temos agora grandes problemas com a seca, e passava para outro assunto, que vai, certamente, inviabilizar muitas explorações agrícolas. Pronto. A agricultura, a maior parte, a maior percentagem da agricultura do Alentejo é uma agricultura de sequeiro, de extensivo, baseada na criação de gado e também na cultura de cereais de sequeiro e algumas oleaginosas, como o girassol e outras culturas de sequeiro. O regadio de Alqueva irá pôr água à volta de 10%, não chegará bem a 10% da superfície agrícola utilizável do Alentejo. Portanto, não podemos esquecer o principal. E o principal é esta situação. As empresas tiveram grandes custos com a manutenção do gado, tiveram grandes prejuízos nas colheitas, tiveram uma ajuda à manutenção do gado, que foi menos de metade daquilo que foi anunciado. Portanto, é uma ajuda, mas de alguma maneira o pobre tem que agradecer sempre. Mas foi uma ajuda que não resolveu problemas. Ouve-se na televisão, ouve-se na televisão que as empresas, as pequenas e as grandes empresas, vão ter linhas de desendividamento, linhas que lhes permita comparticipar os investimentos que estão a fazer no âmbito do CRENA, etc., por aí adiante. As pequenas e grandes empresas, as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, é a maioria das empresas agrícolas. Curiosamente, as empresas agrícolas não têm cabimento nestas medidas. Portanto, há aqui um tratamento diferente, que eu penso que é um tratamento que não é da democracia, e ainda mais grave ainda. O anterior governo lançou uma linha de crédito para a agricultura, e, enfim, alguns recorreram, outros não. Esses ficaram de fora. Mas aqueles que recorreram foram beneficiados duplamente. Porque há um ano tiveram acesso a uma linha de desendividamento, um empréstimo, não é? Que este ano, por motivos da seca, foi prolongado para mais um ano. Portanto, houve um ano de carência, com carência de amortização e de juros desse empréstimo. Portanto, está aqui uma coisa incrível que nós não conseguimos compreender o que é que se está a passar neste momento no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não tem tempo para olhar para estas situações. E isso é uma situação muito complicada para a nossa agricultura. Ou então resolveu abdicar da agricultura. O que também pode não ser de admirar, uma vez que tem tanta coisa para fazer, tantos ministérios, tantas coisas. Obviamente, se calhar, aquilo que menos interessa e que dá menos votos, se calhar é esquecido em todo este processo. Portanto, esta injustiça, nós trazemos-la aqui. É preciso financiar tão bem as empresas agrícolas, e não deveria ser uma organização de base, embora seja uma associação que tem prestígio, que existe há muito tempo e que não anda de mão estendida para nenhum governo, que ponha aqui este problema. Este problema deveria ter vindo de outros fóruns que não de uma associação de base, mas que trabalha muito e, felizmente, aí podes continuar a viver, mesmo sem os favores do Estado. Senhora Presidente, penso que me esqueci de metade, porque são os anos que não ajudam, das coisas que tinha para dizer, mas agradeço muito esta possibilidade. Ah, sim, temos aqui um ponto que eu já ia deixar para trás, que é o financiamento da sanidade animal. Portanto, o que se passa é esta coisa que anda aqui da aprovação de uma lei e que a APED me diz de caras que não contem com esse dinheiro que nós não vamos pagar. SIC. E, portanto, que o processo irá transitar para os vários tribunais, e, neste momento, não há financiamento, não há pagamento do Estado de uma obrigação que tem, que é a sanidade animal, que está ligada à saúde das pessoas, não é? E nem sequer está em orçamento de Estado. E a situação da recolha de cadáveres, e nós fazemos parte de um agrupamento de empresas que faz a recolha dos cadáveres, também não é paga há mais de 6 meses. Portanto, só nós, como prestadores de serviços, neste momento, devem-nos pelo menos 500 mil euros a uma associação que, enfim, faz o serviço. Estamos a falar dos ADS ou OPPs, como se chama agora, e do CIRCA. Portanto, esta dívida que acabei de dizer é do CIRCA. Portanto, no momento em que não se fizer a recolha de cadáveres e a análise dos troncos encefálicos dos animais, o que vai acontecer é que nem uma lata de salsichas podemos exportar. Numa altura em que a política do governo é baseada na exportação. Portanto, a nossa salvação está na exportação, mas também deveria estar na produção nacional para evitar importações. Mas, enfim, já que a política é esta e quem manda é que sabe, portanto, quando os privados como nós não pudermos continuar a financiar o Estado, a juros zero, para informação, portanto, nós não vamos poder exportar absolutamente nada. São as regras comunitárias a que nós estamos obrigados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos entrar no período de intervenções para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Quem é que se inscreve? Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço desculpa. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ACOS e os seus representantes. É sempre com gosto que os recebemos nesta comissão. E dizer que, naturalmente, também estamos habituados àquilo que é o sentido sempre muito reivindicativo, mas também muito realista por parte da ACOS e, naturalmente, o conjunto de questões que nos trouxeram são questões que nos mantêm, como sabe, preocupados também. E, portanto, evidentemente consideramos que o problema do Alqueva, o Governo não tem resolvido este problema da melhor maneira. Primeiro porque teve hesitações iniciais sobre esta obra, lançando até uma certa desconfiança relativamente aos agricultores alentejanos, dizendo que provavelmente os ribatejanos teriam maior capacidade de aproveitar a água do Alqueva. Depois, porque criou um mecanismo de risco ao retirar o dinheiro do PRODER, e, portanto, é evidente que nós sentimos que o Governo deveria, se há alguma possibilidade de esta transição para o CREN, deveria ter havido uma negociação prévia com Bruxelas e não ter tirado o dinheiro do PRODER e só depois esperarmos que venha o dinheiro. E, em terceiro lugar, porque achamos que há um discurso excêntrico do Governo relativamente a esta matéria. Isto é, ouvimos do lado da EDIA agora dizer que afinal aquilo é um investimento rentável, porque cada euro investido parece que há um retorno de 4,5 para o Estado. Mas, na verdade, vemos o Sr. Primeiro-Ministro a garantir que esta obra se vai concluir em 2015. Vemos mais a Sra. Ministra, em resposta à pergunta feita pelo PS, a reafirmar que vai concluir as obras, mas ouvimos da sua parte que as obras estão paradas. E, portanto, naturalmente, estamos preocupados e vamos manter aqui, da parte que toca ao Partido Socialista, a pressão necessária, porque sentimos que aquela é uma obra fundamental para o Alentejo e que, naturalmente, ela está associada, como disse muito bem o Sr. Presidente, aliás, tivemos a oportunidade, quando a Comissão se deslocou ao Baixo Alentejo, a Beja, de ver isso mesmo, isto é, agricultores que tinham feito os seus próprios investimentos à espera da água para dar continuidade aos seus trabalhos. Portanto, a matéria do Alqueva, nós mantemos, conhecemos muito bem o assunto, portanto, estamos a acompanhá-lo com a preocupação que, naturalmente, os agricultores também têm. Relativamente ao projeto das papoilas, o que nos traz é novo, isto é, nós acompanhámos a instalação deste processo, foi feito durante o nosso governo e, portanto, tivemos a oportunidade, na Assembleia da República, eu próprio tive a oportunidade de acompanhar este processo, quer junto ao Ministério da Saúde, quer junto ao Ministério da Agricultura, e pensei que isso estava a correr com normalidade e, portanto, parece que não, parece que há algumas dúvidas e, portanto, creio que vale a pena o Governo, aí, naturalmente, tenho a certeza que o Governo tudo fará para encontrar as soluções e resolver o problema. A questão das indústrias, nós continuamos a pensar que o que falta ao Alentejo, o que falta ao Alqueva, o que falta àquele projeto, é um projeto integrado que permita não apenas olhar para a agricultura, mas olhar também para tudo o que está associado e a jusante da agricultura. E, portanto, todo o setor agroindustrial deveria ter um plano e deveria ser financiado ao nível do PRODER e do CREN para podermos ter a concretização de alguma indústria. Mas gostaria de lhe perguntar, nesta matéria, se existem neste momento iniciativas, se o Sr. Presidente conhece, iniciativas concretas que estejam a ser bloqueadas pela burocracia a que se refere. Portanto, fala de burocracia, portanto, há neste momento iniciativas no terreno que estejam bloqueadas ou pela burocracia ou por falta de financiamento. Era uma pergunta que gostava de lhe deixar. A questão das linhas da seca e das linhas de desendividamento é uma questão também permanente. É evidente que não o Governo entendeu apenas prolongar o período de carência por um ano e não criar uma nova linha de crédito. Como disse, essa é uma questão que creio que é necessário também ponderar no quadro das disponibilidades que existem. Razão maior é esta questão da sanidade animal. Esta é uma matéria que acompanhamos, como sabe, com muita, muita preocupação. Primeiro porque, como disse bem, não acreditamos que a nova taxa sobre a taxa alimentar se venha, vai sofrer fortes reveses e, portanto, nós próprios pedimos a audição parlamentar dessa taxa. Nós julgamos que países como Portugal, que têm incidências, eu vou terminar, Sr. Presidente, altas incidências em matéria de sanidade animal, o Estado deve assumir essa responsabilidade. Portanto, nunca sentimos que houvesse aí necessidade de haver alteração do modelo que estava instalado e, portanto, conhecemos aquilo que são as dificuldades neste momento dos agricultores que têm que adiantar e pagar já aos ADS para que eles possam fazer o trabalho, isto é, os ADS, como não estão a receber do Estado, são os agricultores que estão a adiantar o dinheiro. Portanto, nós conhecemos o problema, eles fazem-nos chegar essas preocupações e, portanto, é uma matéria também que acompanhamos com particular interesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, fala o Sr. Deputado Mário Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permito-me, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Engenheiro Castro Brito, ao Engenheiro Claudino e ao Dr. Rui Garrido, felicitando-vos pela atividade que têm desenvolvido ao longo das últimas décadas em prol da agricultura. Não só a agricultura alentejana, mas também a agricultura nacional, com a preocupação que vai muito para além da proteção aos vossos associados, sempre com a clara noção de que têm de lutar pelos agricultores no seu todo. Isso, bastas vezes, até em audições aqui com outras associações, percebemos que falam muito na sua capelinha e a ACOS tem sido um exemplo diferente. Naturalmente que partilho de grande parte das preocupações que aqui nos trouxe, naturalmente dando nota que a herança que este governo herdou é uma herança pesadíssima. A IADIA tinha um buraco de 600 milhões de euros e, naturalmente, era necessário fazer alguns ajustamentos. Reestruturar, recandalarizar a obra, e foi isso que foi feito. E a informação que há neste momento é de que já foi lançado o concurso da rede secundária. Esse compasso de espera era um compasso de espera, se calhar, estratégico, que fazia todo o sentido, mas impõe-se, naturalmente, o retomar das obras. O deputado Miguel Freitas dizia muito bem, uma resposta da senhora ministra a um deputado do Partido Socialista, a senhora ministra reafirmou nessa resposta a conclusão das obras em 2015. Eu quero acreditar que assim será. E dizer que a atividade da ACOS não se esgota na reivindicação da Alqueva. Tem sido uma das associações mais importantes nessa reivindicação, pelo apoio que tem dado, pela visão construtivamente crítica que constantemente nos traz e que hoje é mais um exemplo, mas dizer que, se calhar, remando contra a maré e antecipando muito daquilo que são os cenários futuros, ainda recentemente ouvimos a ACOS querer retomar um novo projeto na área da formação profissional, a Escola Mariano Feio, que me parece ser uma iniciativa muito importante, tendo em conta esta nova fase que estamos a viver, a transformação de sequeiro em regadio. Os agricultores são uma classe algo envelhecida, estão agricultores 50% acima dos 65 anos de idade. Tarda em chegar uma nova geração que se vai afirmando, mas que precisa de maior robustez, e naturalmente que hoje as tecnologias são muito importantes e o regadio vive muito das novas tecnologias, e por isso esta nova escola é um projeto que deve ser acarinhado e que eu também aqui felicito a ACOS. E dizer que me parece importante e útil uma maior interatividade com o COTRE. Está aqui o Dr. Rui Garrido, que faz parte da nova direção. Eu tenho aqui, tirei da net, aquilo que são as linhas de ação do COTRE: experimentação, demonstração, formação, assistência técnica, certificação de garantia de qualidade, e era importante que esta realidade, esta aposta do COTRE, fosse efetivamente tornada realidade em estreita articulação com a ACOS e também, a esse nível, ouvir a sua opinião. Dizer que me congratulo com uma iniciativa que foi tornada pública recentemente, a criação de uma empresa conjuntamente com agricultores do Ribatejo, mas eu pergunto se não há o perigo desta empresa que transporta com ela uma lógica eminentemente ribatejana de trazer só uma monocultura para a Alqueva e para o regadio de Alqueva. Penso que esse não é o objetivo de introdução de grandes áreas de monocultura, por muito rentáveis que seja, acho que deve haver aqui a preocupação também na diversidade. Dizer que a ACO está em várias frentes, e há uma delas que eu gostava de falar aqui, tem a ver com o CEBAL, um centro de investigação na biotecnologia. Faz-se lá o que de melhor é feito em termos de investigação na Europa. Aliás, eu deixava aqui o desafio, o convite seguramente chegará por parte do responsável, mas deixo aqui o desafio à Comissão, ao seu Presidente, para que possamos visitar o CEVAL, era muito importante colocar e tornar visível e colocar na agenda o trabalho que o CEVAL está a desenvolver e o apoio que deve também ser dado por parte do Governo. E terminava esta minha apreciação com uma questão também muito, muito concreta. Eu parto do pressuposto que em 2015 temos as obras de Alqueva concluídas, temos uma empresa que se chama IADIA, que faz a administração de todo o empreendimento FIIs Múltiplos de Alqueva. Na sua opinião, na opinião da ACOS, qual deve ser o papel da IADIA no pós-conclusão das obras? E agradecer mais uma vez e espero que continuem com essa força e com esse empenho, porque a agricultura continua a precisar desse vosso empenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais nada, só para lhe dizer que eu gosto muito de desafios, mas não posso ser desafiado enquanto Presidente da Comissão. E, portanto, nessa circunstância, o senhor tem um instrumento, que é o requerimento, para poder desafiar a Comissão a ir de encontro àquilo que acaba de fazer, que é o desafio. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação também aos senhores dirigentes da ACOS. E, Sr. Presidente, pediria-lhe que permitisse depois, nesta minha intervenção, eu deixar ficar um minuto para o meu colega Manuel Isaac, também para uma questão aqui que quero colocar à Associação. Senhora Presidente, foi um gosto ouvi-lo, perceber das suas preocupações, das suas reivindicações, e desde logo de um primeiro desabafo inicial, com o qual eu tenho que dizer não é verdade, o desabafo inicial não é verdade, infelizmente é o que está a ver na bancada da comunicação social que não está cá ninguém. Na Assembleia da República e em Lisboa fala-se da agricultura, o que ela depois não tem é a voz publicada. E esse é um problema que nós temos há muito tempo e que eu pessoalmente há muito tempo combato. Muitas vezes neste Parlamento se fala da agricultura, de todos os grupos parlamentares, e não há nenhum eco disso depois na comunicação social. Infelizmente, a agricultura portuguesa e o mundo rural em Portugal é notícia agora, nos dois últimos dias, por causa dos fogos florestais. Não é notícia pelo trabalho que os agricultores fazem, que as associações fazem, que os produtores florestais fazem, que tudo quem está no mundo rural faz e faz bem. Infelizmente, não é. Senhora Presidente, levantam-nos aqui um conjunto de questões, algumas delas que são absolutamente pertinentes, e que não está na minha perspectiva aquilo que também como desabafo o Sr. Presidente aqui fez, de que a agricultura é um motivo interessante em termos de discussão eleitoral e depois não é um motivo de preocupação em termos de governação. O que se tem passado no último ano na questão da agricultura, na minha perspectiva, por este Governo, tem sido um passo significativo na afirmação daquilo que tem que ser a agricultura em Portugal e daquilo que tem que ser o trabalho de investimento na agricultura. A agricultura não é um problema de um ano. A agricultura é um problema de uma persistência e de um constante acontecimento. Nos últimos anos, a agricultura foi um desinvestimento. A agricultura foi até, em alguns casos, um retrocesso. Foi o pagar para não produzir, foi o deixar que não se tivesse atividade de acordo com aquilo que o próprio agricultor tinha quando se quis indicar ao agricultor o que é que devia produzir e para que setor devia produzir. E, portanto, o que está a ser feito neste momento, quer naquilo que é a preparação do próximo quadro comunitário, da próxima PAC, quer naquilo que está a ser aplicado no que é o PRODEM. Sr. Presidente, eu devo dizer que a questão que foi levantada por si, na minha perspectiva, e quando digo na minha perspectiva, é na perspectiva que tenho do que deve ser o investimento na agricultura e no setor agrícola, é de que, ao se tentar impor que o financiamento para as obras do Alqueva e por 130 milhões para serem incluídos no CREN, é que a agricultura não é um exclusivo do Alqueva. O que estava a acontecer era que o financiamento do Alqueva para fins turísticos, para fins de abastecimento público de água, para consumo humano, estava a ser exclusivamente financiado por verbas destinadas à agricultura. E, na minha perspectiva, as verbas da agricultura devem ser fundamentalmente para os agricultores, para aquilo que é a atividade do agricultor. E o que está, e o Sr. Presidente acabou de dizer, e há garantias do próprio Primeiro-Ministro, ao mais alto nível no Governo, é de que as obras do Alqueva não são para deixar ao abandono. A Alqueva não é um projeto para abandonar, é um projeto para concluir. E, portanto, eu não tenho nenhuma razão para duvidar daquilo que são as palavras do Primeiro-Ministro relativamente a esta matéria. Depois há aqui uma questão que foi levantada, a questão da seca. A questão da seca, já foi afirmada pelo Governo, não é um problema de um ano. A questão da seca é um problema que nos vai acompanhar cada vez mais. As alterações climáticas vão cada vez mais estar a acontecer e ser um problema constante naquilo que é o problema da agricultura, do ambiente, do ordenamento do território, daquilo que é a nossa vida em comunidade. E, para terminar, dizer que isto não é um problema de uma linha de crédito, é um problema que tem que ser estudado de forma diferente. Na questão da sanidade animal, vou deixar ficar a questão aqui para ser colocada por Manuel Isaac, mas dizer-lhe que não posso aceitar, obviamente, num Estado de Direito, que haja uma entidade que diga que nós não pagamos uma coisa que é de lei. E se isso não acontecer, nós ainda não estamos numa situação de autogestão.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os da Associação. Só para falar aqui por causa da sanidade animal e do circo. São duas coisas totalmente diferentes. A sanidade animal é feita pelas OPPs e ADS. O circo não tem nada a ver com este aspecto. Portanto, e o problema do circo é ser um bocado monopólio. Os senhores sabem que monopólios estão sozinhos, fazem o que lhe apetece. Não há concorrência e, por isso, é também um problema. Mas há um problema que, não tenho dúvidas, que se vai resolver. Deixe-me dizer que as próprias ADS também têm, elas próprias prestam serviços que recebem diretamente do agricultor, não dependem só do Estado. Mas a questão das ADS, eu estou totalmente à vontade, já o disse aqui várias vezes, toda a gente sabe, estou à frente do MAS há 6 anos, e recomendo também os outros ADS façam um bocado aquilo que a minha faz, que é a poupança. E eu por acaso, vou fazer um pedido, que já que me dá essa ideia, fazer um pedido para saber a remuneração das pessoas que estão à frente das OPPs. As direções, quanto é que recebem? Porque eu sei que há direções onde recebem 5 mil euros por mês, quem está à frente de algumas OPPs. Pois, o problema é esse, e depois falta o dinheiro. Na minha também aconteceu o mesmo. Ganhavam muito dinheiro e depois deixaram as dívidas. Hoje, como ninguém ganha dinheiro, ela tem património e tem dinheiro a render nos bancos. Portanto, é preciso perceber aqui, às vezes, como é que as coisas se resolvem. Mas para lhe dizer que eu percebo a sua preocupação da questão da exportação, se não tivermos isto em condições não podemos fazer, mas dizer que o Governo é responsável e que tenho a certeza que não deixar que isso aconteça. Era só o que faltava, estarmos a abrir portas para a exportação e depois cá dentro não tratarmos disso. Portanto, a responsabilidade do Governo, com certeza que estará atenta ao caso e não deixar que isso aconteça. Não tenho mais tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Governador do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, logicamente, por cumprimentar a ACOS. É um prazer com prazer que o recebemos aqui na Comissão. Temos já um longo historial de trabalho, quer até em termos de trabalho daquilo que é o grupo parlamentar junto da ACTES e com a disponibilidade que têm sempre em receber-nos e em ajudar-nos a refletir sobre as matérias da agricultura, mas também em termos de Comissão, até porque houve uma visita recente em que a ACTES nos acompanhou sobre precisamente as problemáticas da Alqueva que nos trazem aqui hoje. De referir que para o PCP as questões da agricultura não são questões exclusivamente do período eleitoral, como foi aqui referido. Aliás, o PCP nunca se cansou de... foi o único partido, muitas vezes, a ficar sozinho nas questões daquilo que é a produção nacional. Nas últimas eleições já tivemos coro, houve outros partidos que se juntaram a nós nesta preocupação da produção nacional. Muito obrigado. O CDS obrigou-me à suspensão. Muito obrigado. Esta questão da produção nacional é uma questão à qual nós sempre temos dedicado importância. Aliás, basta referir aquilo até que foram aqui as intervenções hoje, a agricultura sempre apresentada como um problema. E vimos trazer o problema da agricultura e não é poucas vezes ela é vista como uma oportunidade, é muitas vezes sempre apresentada, lá vem os chatos da agricultura trazer aqui uma série de problemas. Relativamente à questão da Alqueva, nós registamos, há um compromisso político do Governo relativamente ao término do projeto em 2015, mas é apenas um compromisso político. que é importante, logicamente, o compromisso político, mas faltam as garantias e nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem a Sra. Ministra, já questionada bastantes vezes por nós e por outros grupos parlamentares, relativamente às garantias da União Europeia para o financiamento da Alqueva, não conseguem dizer uma palavra porque não têm essas garantias e retiraram as verbas de onde elas existiram, mas não conseguiram garantir que elas estivessem no outro lado, e essa é que essa falta de garantias de financiamento é que são preocupantes para que o Sr. Primeiro-Ministro possa cumprir a garantia política. Quanto a nós, o problema da Alqueva, como aliás outros problemas no distrito, tem a ver com a falta de estratégias. E isto já foi aqui referido hoje. Nós temos conhecimento, e foi dado o exemplo do COTRE, e muito bem que presta apoio até no país todo, muito mais do que na região. Temos capacidades, temos condições, agora falta-nos uma estratégia, até para cair fora daquilo que se disse, e muito bem, da questão da monocultura, que tem sido aquilo que temos vindo a verificar. Estamos a pôr os ovos todos no mesmo cesto, e um dia parte-se a asa do cesto e a coisa pode ser muito complicada. Aliás, na última reunião que tivemos com a ACOS, isso foi referido, relativamente àquilo que era o preço do azeite, o preço que tinha quando se começou a massificação do olival e o preço que ele tem hoje. Também podemos discutir isso. Relativamente àquilo que é a calendarização, também só referir uma coisa. As calendarizações de 2013 do governo do PS também não correspondiam inteiramente, quando o PS assumia que terminava o Alqueva em 2013, não correspondia inteiramente à verdade, porque essa assunção do 2013 pressupunha abdicar de uma parte do projeto que ele inicialmente tinha. As três vertentes da rede primária, da rede secundária e da rede terciária era aplicar da rede terciária, e por isso é que se terminava. São perspectivas. O problema os problemas da EADIA, e grande parte dos problemas da EADIA tem a ver com, uma das coisas tem a ver com empurrar a EADIA por recurso em empréstimos bancários para cumprir aquilo que eram as suas obrigações em detrimento daquilo que era o financiamento público, e até tem a ver com outra matéria que tem a ver com a produção da energia e com o desvincular a produção de energia do projeto. E nós contestamos isso, consideramos que era errado, mas o que é verdade é que este governo está há um ano em exercício e não tomou medidas para reverter algumas destas iniciativas que consideravam mais para o projeto. E agora, muito rapidamente, registámos aqui que há aqui uma divergência relativamente à direção da CAP, relativamente a estas matérias. O que eu perguntava é que se a direção da CAP não reflete aquilo que são os interesses das suas associadas, ou não as ouviu, que problema é que há aqui relativamente a esta matéria. Uma das questões que nos coloca relativamente à Papoila, prende-se com um problema que nós temos, que tem a ver com o problema da soberania, é que todas as entidades vêm cá dizer o que é que nós temos que fazer ou não temos que fazer, estamos curvados perante aquilo que são as orientações de fora e dificilmente sairemos da situação onde estamos. Esta questão da Papoila também nos remete, e referimos isso, à questão da indústria, que é a importância das fileiras, e isso nós sempre temos referido relativamente à Alqueva, a importância não só de produzir, mas de transformar na região. Quanto à burocracia e à burocratização, conhecem o nosso projeto de redução, até porque nos ajudaram outros a construir e a refletir sobre ele. Uma das matérias que nós temos é relativamente às questões da desburocratização e o envolvimento das entidades locais e regionais para conseguir agilizar esta problemática. As questões da seca, infelizmente, como nós previmos, as orações da Sra. Ministra serviram para resolver o problema, e mesmo nesta questão que foi referida, e pode ser verdade, as alterações climatéricas, a questão é que, tendo em conta que estamos perante em alterações climatéricas, então estamos perante um problema que não deixa de ser conjuntural e passa a ser estrutural. E qual é a reflexão que temos sobre isso? E já iniciámos o processo de reflexão é isso que importava saber e isso que ainda não fizemos. As linhas de crédito, perguntava, já foi referido aqui, temos conhecimento do decreto-lei que instituía as linhas de crédito, não temos conhecimento da operacionalização, como é que ela está a acontecer. Efetivamente, existe possibilidade de a aceder ou não, porque o decreto-lei existe. Agora, não basta fazer decretos-lei, quer dizer, o dinheiro tem que chegar onde ele faz falta. E por último, para terminar, Sr. Presidente, a questão da sanidade animal, nós fomos contra a taxa, e o que temos, isso já foi referido aqui, o senhor engenheiro Castro Brito referiu, e muito bem, é que damos uma importância muito grande à credibilização do país e depois andamos para trás neste processo e podemos estar a descredibilizar aquilo que é um trabalho de muito tempo, passando nomeadamente aquilo que é os custos pós-produtores, né, que é o habitual. Nós não nos temos cansado de colocar isto em toda, por de forma oral aqui à Sra. Ministra e aos governantes, cada vez que vêm a esta casa, mas infelizmente, ainda em junho foi a última vez que o colocámos, infelizmente não temos tido respostas sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É para que efeito, Sr. Deputado?
Se porventura os meus companheiros deputados não virem inconveniente, eu pedi-lhe. Olha, até nem abri isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há só aqui uma situação, que, muito obrigado, que queria apenas reforçar, enfim, para além de todos estes problemas que o Partido Social Democrata hoje conhece e que o meu colega Mário Simões já apresentou, há aqui uma que nos deixou bastante preocupados, que é o problema da cultura da papoula. Numa altura em que, eventualmente, procuramos diversificar o regadio, é fundamental estas novas culturas, não só insistirmos no milho ou no girassol, outras culturas. E, por isso, a única coisa que queria aqui afirmar é que nós, a partir deste momento, vamos aprofundar este problema para saber concretamente, ao nível dos diversos departamentos, dos diversos ministérios, como é que esta situação está. Era apenas para afirmar isso, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro Manuel Castro Brito tem 15 minutos para poder fazer as suas alegações finais.
Bem, a esperança que nós temos é que esta reunião seja uma vantagem para nós, para a nossa agricultura e resolver também muitos problemas do país. Vou dizer, para ficar gravado, que esta ausência dos senhores deputados do CDS fazem-me lembrar aquela frase do bate e foge, não é? É uma frase popular e nós, com o maior respeito, sou presidente, também somos do povo e, portanto, perdi uma enorme oportunidade para debater aqui algumas situações que para nós são cruciais. E fica ao registro. Por outro lado, enfim, das perguntas que estão aqui, iniciativas industriais. Eu quero lembrar que o país, neste momento, é autossuficiente em azeite, tem os melhores lagares do mundo, isto é a agroindústria. O mesmo com as adegas, a qualidade que existe. Também uma nova visão no que diz respeito aos tratamentos de resíduos, por exemplo, dos resíduos de lagares. Existe uma grande unidade que está em Alvito, mas que neste momento está com problemas no Proder acerca dos investimentos que fez. E portanto, tem-se avançado muito nestes últimos anos. Chegam agora outras culturas. Enfim, já há várias culturas, porque a vida faz-se andando, não é nada de repente. Há também um paradigma que está a mudar. Portanto, começaram-se com as culturas hortoindustriais, são as mais fáceis também, embora seja também um grande esforço de investimento, de cebola, de alhos, de outras culturas. Há, de facto, alguma procura também de culturas hortícolas e aquelas que sejam possíveis de fazer, tendo em conta o clima que temos, não é? Porque não estamos junto do mar, também irão avançar. Não é? E queria lembrar que, neste momento, a utilização da água dos regadios que estão em funcionamento ultrapassa os 50% de utilização. E, portanto, as preocupações que havia da parte do Ministério da Agricultura, uma vez por todas, já deverá estar dissipada, não é? No que diz respeito, enfim, podemos pôr aqui também as preocupações com agricultores, ribatejanos, que fazem agora empresas no setor do milho. Bem, nós gostamos do dinheiro, os alentejanos gostam, pelo menos aqueles que vivem em Baleizão como eu, do dinheiro, dos ribatejanos, dos alemães, dos chineses, tudo o que seja investimento para o Alentejo é bem-vindo. Recusamos uma atitude colonial, porque, enfim, aí, isso é que não pode ser. Agora, tudo o que seja investimento é bem-vindo, tudo o que seja para desenvolver a atividade é muito bem-vindo, tudo o que seja trazer know-how, enfim, mercado, é muito importante para nós nesta fase de desenvolvimento do projeto do Alqueva. E, por outro lado, todos sabem que o país é deficitário em 70% em cereais, não é? É um drama, é um drama. E, portanto, o milho vai, o regadio de Alqueva, vai colmatar essa lacuna, como colmatou a lacuna do azeite. Nós, neste momento, somos produtores. Próxima campanha, teremos já exportação, que já se está a fazer, embora se importe outros tipos de azeite, mas teremos para ser autossuficientes e exportar bastante. O discurso do olival é um discurso negativo. O olival tem lugar no nosso país, o olival de regadio, o olival que produz 10 toneladas por hectare, tem lugar no nosso país, ambientalmente está correto e é uma grande fonte de riqueza para o nosso país. Agora, o deserto é que não leva a nada e não fixa socialmente nem dá hipótese que regiões como esta, como aquela, sobreviva. No que diz respeito ao tão falado dívida de 600 milhões com um custo de 18 milhões e tal, do Alqueva, é bom frisar que não são 600 milhões, porque a eletricidade já foi vendida duas vezes e foi vendida a saldos, a preço de saldo, a EDP, sempre a EDP, e os cerca, não me lembro, 200 e tal milhões, perto de 300 milhões dessa venda, remeteu para o buraco do Orçamento de Estado desse ano. Portanto, nada, ninguém pode dizer que o regadio da Alqueva são os 600, é metade disso, poderá ser metade. E esse é o investimento nacional, porque o projeto é um projeto nacional que já colmatou as necessidades de azeite, de vinho, de cereais, certamente com a cultura do milho, que é uma cultura para a qual o Alentejo tem tudo. Tem clima, tem sol e tem bons solos, os melhores solos estão no Alentejo, e tem água finalmente, portanto. Água com abundância. Podemos ser, devemos ser autossuficientes em cereais através da cultura do milho. Depois, as empresas também já respondi. O Cebal deixarei aqui para o engenheiro Claudino e o mesmo no que diz respeito ao Cotra para o engenheiro Rui Garrido. Portanto, eu gostava de fazer aqui uma referência à qualidade e à oportunidade eleitoral que a agricultura tem, mas não o faço porque não temos o coro completo. Portanto, tenho aqui o problema dos ADS, aquele senhor deputado, que penso que é dirigente nas Caldas da Rainha, eu disse-lhe aqui que ele não entendia nada disto e até lhe ia explicar algumas coisas, mas ele não teve tempo e foi-se embora. Portanto, o problema é sério, o problema é grave, a sanidade animal está ligada à saúde humana e, além disso, a imposições comunitárias e mundiais muito estritas no que diz respeito a esta situação. E, na minha ótica, o consumidor e o produtor não têm que pagar aquilo que são obrigações do Estado. E esta coisa de, cada vez mais, o agricultor ser utilizador pagador vai trazer, de certeza, mau resultado. Diz-me aqui o Sr. Deputado que as linhas de crédito que saíram também dão acesso à agricultura, não é? Destas das pequenas e médias empresas. Não foi isso que me disse, desculpe.
A gente mete o leio para linhas de crédito para a agricultura, mas depois disso
não... Não, já foi, já foi. Já foi no governo anterior.
A linha de crédito de 50 milhões de euros no âmbito da seca, é isso?
Sim, mas isso já foi, já ardeu. Estamos a falar na reestruturação das empresas, pequenas e médias empresas, que saíram agora uns milhares de milhões, pelo menos que o Sr. Ministro da Economia anunciou, mas que para a agricultura não toca nada, não é? É uma situação estranha. E um tratamento desigual entre setores e entre pessoas, que deverá ser um princípio que esta Assembleia se preocupa, não é? Ah, por isso trago aqui. Portanto, eu iria pedir aqui ao Sr. Engenheiro Rui Garrido que falasse na situação do COTRE. O COTRE é necessário à nossa agricultura, mas o COTRE está em vias de desaparecer, é o que me parece, mas ele pode explicar melhor.
Então, só aqui duas ou três notas antes do COTRE. Uma delas vem aqui explicada, é a questão do cronograma das obras. Portanto, a Sra. Ministra esteve em Beja a semana passada, na EDIA, e disse que ia abrir um novo concurso ainda em termos do PRODER. E, portanto, torna-se, de facto, urgentíssimo nós conhecermos com algum rigor aquilo que é o cronograma das obras do Alqueva, porque se quem vem a investir e quem vem fazer projetos em setembro, se abrir o concurso em setembro, tem 2 anos para o cumprir, portanto, 2 anos, estamos em 2015 praticamente, é importante as pessoas conhecerem o cronograma para saber como é que podem eventualmente programar os seus investimentos. Torna-se, portanto, fundamental esta questão. Até para, mesmo o próprio PRODER não aprovará projetos se não houver alguém que lhe garanta que essas populações agrícolas vão ter a água dentro de um ano ou um ano e meio, enfim. Portanto, esta questão é fundamental. Aqui é a nova questão, aqui esta questão que falou aqui da parceria desta empresa que foi feita agora com a AgroMais, com o grupo AgroMais, também merece um comentário. Portanto, isto é uma empresa, é um agrupamento de produtores, que nasce numa zona onde não existe agrupamento de produtores, que é toda aquela zona ali de Alustrel, Montes Velhos, onde já está o Regrido Roxo, Ervidel, que é uma zona que agora vai entrar e que provavelmente, por acaso aqui o nosso Presidente não respondeu, mas eu posso dizer já qual é a nossa opinião, provavelmente vai ficar ligada à Associação de Municiais do Roxo. É evidente que todos nós, na ACOS e todos nós agricultores, entendemos que quem deve dirigir amanhã todos os futuros perímetros de rega são os agricultores, não deve ser, é dia. Isso para nós é uma questão que nem sequer tem discussão. Os agricultores, não só aqui, como na Espanha, como em todo o lado, têm que ser os agricultores. Amanhã a obra é entregue, os agricultores têm que a dirigir. Sempre foi assim e para nós essa questão não nem sequer tem discussão. Portanto, esta empresa nasce de uma iniciativa ali da Associação de Municipais do Roxo, Montes Velhos, pessoal com novos agricultores de Ervidel que vão entrar, em que a ideia não é precisamente promover a monocultura, neste caso do milho. A ideia é pegar precisamente naquele conhecimento que já têm os homens da AgroMais, nomeadamente na introdução de novas culturas. Portanto, já este ano foi feito ali na região, em parceria com eles, portanto, já ao abrigo desta nova empresa que se vai chamar, que se chama Campos de Alqueva, já foi feito batata, alho e cebola, que é aqui, que é com o objetivo precisamente de diversificar. Portanto, a ideia é diversificar. E, portanto, isto é um agrupamento de produtores. Epá, e todos nós, seja do Alentejo, seja do Ribatejo, precisamos de viver. Epá. E, portanto, nós precisamos é de comercializar os nossos produtos, organizarmos, eu digo organizarmos, porque eu faço parte deste agrupamento de produtores, estou ali em Ervidel. E, portanto, aderi a este agrupamento de produtores. E, portanto, é um agrupamento de produtores para comercializar e dinamizar novas culturas e comercializar produtos. E vamos para a frente, tem que ser assim. Também se falou aqui numa questão da seca, todos os anos quando há seca falamos na seca. Os espanhóis, ainda outro dia fomos ali à Feira da Olivicultura, atravessámos a Andaluzia toda, os espanhóis têm uma seca pior que a nossa, mas muitíssimo pior, mas não têm a seca. Porquê? Porque isso faz parte dos seguros agrícolas deles. Portanto, é tão simples quanto isto. Portanto, é uma coisa que eles têm há muitos anos, faz parte e é uma coisa que a gente vem falando há tantos anos, sempre que há seca a gente fala na questão dos seguros agrícolas que devem englobar esta questão da seca. É, mas nunca mais, portanto, esta era uma questão que se resolveria, julgo eu, através de um seguro, como deve ser, um seguro de colheitas, como deve ser, que os espanhóis têm, não é? Só um pequeno comentário também relativamente aqui à questão do Circa. Não sei se ficou aqui muito claro. É que neste momento, a administração já deve a ACOS mais de 500 mil euros, já são quase 700 mil. Ou seja, tem isto pago até dezembro e falta pagar de dezembro para cá. Mas pior, nós não vamos parar o serviço, porque o serviço não pode parar, como a Jacques Tabrito disse bem, o serviço não pode parar, e não sabemos quando é que nos vão pagar o resto. Quer dizer, se calhar vamos chegar ao final do ano com mais de 1 milhão de euros. Quem é que aguenta isto? Esta é que é a questão. Quer dizer, devem-nos quase 700 mil e não sabemos quando é que vamos receber o dinheiro. Nem como, nem quando. Pronto, a questão do COTRE. O COTRE, neste momento, tem uma outra administração. O COTRE nasceu, de facto, porque havia Alqueva. Portanto, é um centro que está virado para a experimentação, está virado para parcerias com as universidades, com os institutos politécnicos, está virado para a formação, divulgação de conhecimentos, fundamental, e também, e cada vez mais agora, para a prestação de serviços. O COTRE tem andado financeiramente muito mal. Vem do tempo do ministro Serrano, um grupo de trabalho que propôs uma parte do financiamento do COTRE através destas taxas que se pagam às antigas ERGAS, que são os agricultores que pagam, não é? E, portanto, agora, neste momento, como o Ministério do Ambiente está incluído dentro do Ministério da Agricultura, pareceria mais fácil. Portanto, já nos foi garantido que uma parte, cerca de 300 mil euros, 200 e tal, 300 mil euros, viria daí. Mas se vier daí, encantado. Se não vier daqui, quer dizer, que os serviços que o COTRE presta, e eu insisto, cada vez queremos, entramos mais na questão da prestação de serviços, porque é fundamental para angariar receitas, muitos destes serviços não são pagos, ou todos aqueles que têm a ver com divulgação. Por exemplo, o COTRE tem tido um papel fundamental aqui na questão da papoila. Os ensaios da papoila começaram no COTRE. Os ensaios de herbicidas, os ensaios da dotação de variedades, tudo está no COTRE. Portanto, o COTRE, há uma série de serviços que presta que não se pagam. Portanto, haverá sempre aqui uma componente, deveria haver, em nossa opinião, sempre aqui uma componente da administração para ajudar o COTRE. Portanto, houve uma garantia, agora há um parecer da senhora ministra concordante com isso. Tivemos outro dia uma reunião ali na, não sei como é que se chama agora, onde era a antiga de Gadre, como é que se chama agora, não sei.
Direção-Geral.
Pronto. E até tivemos uma reunião com... Exatamente. Pronto. E então, finalmente, parece que há uma luz verde de nos concederem 1% do valor que essa taxa está para regulamentação. Mas parece-nos que querem dar isso durante um ano, mas depois já não nos querem dar. Quer dizer, portanto, continua, se assim acontecer, continua a haver aqui um problema de financiamento com outro, que poderá levar eventualmente... Pronto, então eu termino já. É só para dizer que nós consideramos, nós fala-se muito no COTRE, porque aqui nós, agricultores, e nós em associações, estamos muito empenhados, porque é um centro de investigação, um centro de experimentação que tem um conhecimento tremendo hoje em dia, tem lá 10 técnicos com conhecimento nesta área que mais ninguém tem e que é fundamental para apoiar o futuro gadigal. Obrigado.
E o registro... É o que eu iria falar agora, muito telegraficamente, aqui duas ou três notas, e vou já começar aqui pelo COTRE, para complementar aqui e para responder ao deputado Mário Simões. A questão aqui das parcerias da ACOS, eventualmente com o COTRE, apenas para referir que nós temos, acabámos agora um projeto onde, no âmbito de formação profissional à ação, demos apoio a 16 explorações de regadio no Alentejo, onde os técnicos do COTRE e os técnicos da ACOS, em conjunto, portanto, prestaram esse apoio, e vamos reforçar esse tipo de apoio nas próximas candidaturas. Relativamente ao CEBAL, o CEBAL é uma iniciativa da qual a ACOS é uma entidade parceira, é uma entidade fundadora. Eu próprio, enquanto funcionário da ACOS, sou Pertenço à direção do CEBAL e sou o diretor científico, portanto reitero o convite que o deputado Mário Simões fez para visitar este centro. Portanto, é um centro que, em termos de investimento privado, começou há cerca de 3 anos, é todo investimento privado e já vai com à volta de 800 mil euros de investimento privado. Tem cerca de 20 investigadores a trabalhar, portanto é uma coisa que nasceu em Beja pela mão de uma pessoa, de um professor universitário reformado da Universidade de Aveiro, que natural de Beja, portanto lançou este desafio às entidades locais e às câmaras municipais daquela região, e que está a funcionar e que, pronto, reitero mais uma vez, como digo, portanto uma visita a esta instituição. Relativamente à Escola de Formação Profissional, é um processo que foi levantado aqui assim também pelo deputado Mário Simões. Portanto, a escola é um projeto que nasceu em 2009, portanto, a ACOS, enquanto entidade detentora de uma escola de formação profissional na área da agricultura privada, fazendo uso de instalações do Ministério da Agricultura, localizadas em Beja e em Évora, portanto, centros de formação profissional que estão desativados neste momento. Portanto, nós o que pretendíamos era fazer formação profissional. Portanto, a agricultura são coisas de gerações, portanto, portanto temos que começar com os mais novos. Portanto, a escola é destinada a responder a públicos de Évora, de Beja e de Évora. Está ligada, portanto, a instituições de ensino de Beja e Évora, e portanto foi um projeto que não teve um seguimento na anterior legislatura, mas que agora estamos a retomar com todo o empenho. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome da Comissão de Agricultura e Mar, queria agradecer ao engenheiro Manuel Castro Brito, ao engenheiro Rui Garrido, ao engenheiro Claudino Matos, a vossa presença aqui hoje, dizer que estamos disponíveis para continuar a recepcionar tudo aquilo que for informação útil. No resultado desta audiência, nós temos por hábito, se encontrarmos consensualmente um conjunto de questões que possamos dirigir a alguém na administração pública ou em particular ao Governo, faloemos e, portanto, produziremos certamente algumas conclusões sobre isso que depois também vos daremos conhecimento. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo e até uma próxima oportunidade. Fazemos só um curto intervalo porque temos já connosco os nossos próximos convidados.